ir perto do Senhor. Pelo seu precioso sangue, Pai. Te agradecemos por teu amor, que nos amaste com amor eterno, que nos amaste sendo ainda inimigos, que nos amaste primeiro, Senhor, que vieste a esta terra através do teu Filho para buscar o que estava perdido. E estando mortos nós em delitos e pecados, nos diste vida em teu Filho. Ele tomou nossa natureza humana. Ele venceu ao pecado na carne. Ele morreu pelos nossos pecados. Crucificou com ele, nos ressuscitou com ele, nos sentou com ele nos lugares celestiais e nos escondeu com ele em ti, o querido Pai, nesse nome precioso, por esses méritos exclusivos, sem nada de nossa justiça própria.
Amém.
Nos atrevemos pela fé a estar diante de ti com confiança e com alegria. Nossa confiança não é o que nós somos, mas o que o Senhor é.
Amém.
O que o Senhor fez por nós e as promessas que o Senhor tem feito e que está na palavra que o Senhor fez chegar a nós. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, te recebemos.
Amém.
Com alegria, com confiança, Senhor. Perdoa todos os nossos pecados, aqueles que reconhecemos diante de ti e também aqueles que nos são ocultos.
Sim, Senhor.
Te pedimos que nos limpe, Senhor. Nos ajudes com teu Santo Espírito e não deixes de trabalhar em nossas vidas.
Amém.
E nos convença de pecado, de justiça e de juízo.
Amém.
Também que nos concedas permanecer em Cristo.
Amém.
Conhecer a teu Filho. Oh, que teu Santo Espírito glorifique a teu Filho entre nós.
Amém.
Abre nossos olhos acerca do teu Filho.
Amém.
Enche-nos de ti, Senhor.
Amém.
Porque o Senhor é a única esperança que temos.
Amém.
O Senhor é a nossa salvação.
Amém.
Entregamos nossas provas, nossas situações nas tuas mãos. Queremos que o Senhor nos conceda graça.
Amém.
Para também nós perdoar como temos sido perdoados pelo Senhor.
Amém.
Senhor, queremos perdoar a toda pessoa que nos tenha ofendido.
Amém.
Não queremos reter os pecados de ninguém.
Amém.
Sabemos que o Senhor sabe o que fazer. O Senhor fará justiça e misericórdia.
Amém.
Rogamos por todas as pessoas que têm pecado contra nós.
Amém.
Para que o Senhor possa fazer sua obra neles. Não queremos reter, senão pedir a tua graça para eles. Assim como para nós mesmos, Senhor. Rogamos que o Espírito do Senhor prevaleça entre nós. Prevaleça sobre todo outro espírito. O Senhor possa nos ajudar. O Senhor possa fazer a sua obra preciosa. Senhor, nós estamos aqui e nós somos seres humanos comuns e correntes. Por isso invocamos teu nome.
Amém.
Porque também o Senhor está aqui.
Amém.
Porque o Senhor prometeu que onde estamos dois ou três, reunidos em teu nome, pronto, Senhor, está entre nós.
Amém.
Entregamos a ti nossa condição humana, entregamos nosso ser nas tuas mãos e pedimos que o Senhor possa fazer entre nós aquilo que o Senhor tem preparado desde antes da fundação do mundo, em relação ao seu propósito eterno, Senhor. Edifica-nos, Pai, em Cristo Jesus. Revela-te a nós e toca-nos com teu Santo Espírito, porque o toque do teu Espírito, Senhor, é aquele que faz a diferença. Não confiamos em nossa própria obra, que é fraca e humana, mas confiamos em ti e na obra do teu Espírito. Escreve, Senhor, a tua palavra e o teu querer em nossos corações, em nossos entendimentos, em nosso espírito, e conquista-nos para caminhar contigo.
Amém.
É mais perto. Isso queremos, Pai, e pedimos, e também pela fé recebemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Amém. Irmãos, gostaria de começar lendo um verso inicial, a maneira de epígrafe, o verso do começo do capítulo. Está em Provérbios 30, uma passagem corta, desde o verso 1, inicialmente, até o verso 4. Nós que já estamos na era do Novo Testamento, na era da Igreja, do cristianismo, e até podemos dizer com confiança, nos últimos tempos, para nós hoje é pela graça de Deus e pelo Espírito de Deus, é mais fácil entender a palavra de Deus. Mas aquela pessoa que escreveu esta passagem que vamos ler não estava em nossos tempos, estava nos tempos antigos. Mas já o Espírito Santo estava aliançando coisas de importância nesse tempo, que são proveitosas também para nós hoje, ver o que o Senhor tem vindo fazendo ao longo da história desde o princípio. E essa porção que vamos a ler, especialmente a parte final, nós vou ler do verso 1, para desembocar na parte final da passagem, no capítulo 4, esta porção chama a atenção de nossos corações ao próprio Senhor, da seguinte maneira: palavras de Agur. Vocês sabem que Salomão, não somente ele escreveu provérbios, sino que também ele recopilou provérbios de outros sábios e incluiu na Bíblia, na sua coleção. Os varões de Ezequias e outras pessoas foram colecionando em várias sessões, e esta última sessão de provérbios são palavras inspiradas pelo Espírito, assim reconhecidas, feitas populares por Salomão, conservadas providencialmente na Bíblia. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem. Não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do sábio, o homem que se fatigou para descobrir que em si mesmo é nada, e levantar os olhos agora dele para Deus, começar a buscar a Deus depois da fadiga, se voltou para Deus e começa a dizer: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos, gritando o que poderíamos chamar de testemunho de Deus através da natureza? Esse testemunho de Deus através da natureza e da consciência humana é recolhido no que é chamado de teologia natural, que é como fala Paulo em Romanos 1, que as coisas invisíveis de Deus se fazem claramente visíveis por meio das coisas feitas. Paulo também falava em um dos discursos que está em Atos, de que Deus não se deixou a si mesmo sem testemunha, dando-nos chuva no céu, falava ele para os pagãos. Há um testemunho de Deus à luz da natureza, que poderíamos chamar testemunho no átrio. E também há um testemunho através da intervenção de Deus, agindo e falando, e sendo registrado na Bíblia, primeiramente no meio de Israel, e depois veio a encarnação, e é um testemunho fiel e verdadeiro de Deus, Jesus Cristo. E depois ele envia o Espírito Santo para dar testemunha juntamente com a igreja, e envia a igreja, e aparece nos inícios da igreja o Novo Testamento. Então já temos esse testemunha do lugar santo, à luz do candeeiro de Deus, que nos fala da revelação de Deus, que é alimentada a sua luz por aquelas ramas ou ramos de oliveira, de onde vem o Espírito para sustentar o candeeiro. Então temos testemunho de Deus através da natureza, o testemunho de Deus através dos profetas, do Filho e do Novo Testamento, da Igreja, registrado na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, o testemunho de Israel: vocês são meus testemunhos do que eu sou Deus, falou o Senhor para Israel. Também falou para os discípulos: o Espírito dará testemunho e vocês também darão testemunho. Então existe o testemunho da igreja, mas também existe o testemunho do próprio Espírito, a nosso Espírito, no lugar santíssimo. Como disse João, como disse Paulo, como disse o Senhor Jesus. João disse que temos o testemunho de Deus, e que esse testemunho é que Deus nos deu vida eterna, e que essa vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E também disse nesse contexto: tem o testemunho em si mesmo. Esse testemunho que dá o próprio Espírito de Deus, a nosso Espírito, como também fala Paulo em Romanos capítulo 8, verso 16, o Espírito do Senhor dá testemunha ao nosso Espírito. Esse é um testemunho direto, sem intermediário, de Espírito a Espírito.
Amém.
O Senhor colocando o seu próprio Espírito em nosso Espírito. se movendo e nos dando testemunho dele e que ele nos deu vida eterna, que essa vida está em seu Filho, e nós, graças a essa vida, a esse Filho e a seu Espírito, também somos filhos de Deus, membros do corpo de Cristo, mortos ao pecado com Cristo, ressurretos com Cristo, para viver em Cristo. Então, temos esse triplo testemunho de Deus, à luz da natureza no átrio, à luz do candeeiro do povo de Israel, o testemunho da Igreja também, das Escrituras, da encarnação histórica do Filho de Deus, que é um testemunho também externo, mas também temos o testemunho espiritual e o próprio Espírito. E esses três testemunhos concordam.
Amém.
E aqui este profeta de Deus, palavra de Agur, filho de Jaqueiro e Maçã, começa a perceber o testemunho através da natureza. E a natureza começa a conduzir o pensamento dele à pergunta: quem? Muitos científicos só querem perguntar como. E de como em como vão fugindo da pergunta: quem? Quem está detrás de todos os como? Oh! Eles não querem perguntar quem. Mas este homem que se diz, ele mesmo diz que é estúpido. Não diz que é científico, mas é mais sábio que muito científico.
Amém.
Diz: eu sou estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Mas era homem mesmo. Ou senão não estaria perguntando quem?
Amém.
Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Ele morava perto do mar, seguramente lá, não sabemos se de Galileia ou do Uau. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? E o mais interessante é que ele disse: esse quem tem que ter um nome. Qual é o seu nome? Assim perguntou Moisés também. Quem é o Senhor? Em que nome vou ir a falar a Israel? O Deus tal me enviou. Qual é o teu nome? Nós, para essa época do Antigo Testamento, quizá já pararíamos aí a pergunta, colocaríamos o signo de interrogação aí: qual é o seu nome? Mas ele aqui acrescentou outra pergunta bem adiantada, de um homem bem com os olhos abertos já para o tempo de Salomão. E Salomão era filho de Davi. E já Deus tinha começado a falar do filho. Mas temos esse registro em Reis e esse registro em Crônicas. E aqui, pela pergunta de Agur, filho de Jaqué, damos conta que ele levantou sua mirada além do próprio Salomão.
Amém.
Porque Salomão só é figura do verdadeiro filho de Davi. Deus tinha falado a Davi: você derramou muito sangue, você não me vai levantar casa, mas teu filho, ele me levantará a casa, e eu serei o pai, e ele será para mim filho. E aí começou a aparecer um primeiro filho tipológico do segundo filho, que é o primeiro. O primeiro ao segundo, porque é mencionado de segundo, vai primeiro. Salomão, que veio primeiro na carne, era sim o filho de Davi, ele ficou sim casa para Deus, mas hoje noi sappiamo che la sua figura, il verdadero figlio di David, che è un Cristo, che edificaria la verdadera casa di Dio, che è la Chiesa. Il Signore parlava, non precisa di soprannome, non precisa di aggettivi, la Chiesa. Il corpo di Cristo, la famiglia unica di Dio. Todos los que el Señor compró con su sangre, regeneró con su espíritu, son esa iglesia y esa casa, la cual Salomón era figura del Hijo y el templo figura de la iglesia. Y aquí él pregunta, ¿cuál es su nombre? El nombre de Dios, de aquel que fez estas obras maravillosas, das quais nos fala a natureza, desse quem que tem nome, e é Javé, ou Jeová, como tem sido traduzido. E qual é o nome de seu filho? Para nós, hoje, no tempo da igreja, é uma pergunta muito óbvia, mas aquele, agora, isso é uma pergunta muito séria. Qual é o nome do Filho de Deus? Irmãos, essa pergunta é muito importante. Sabem que o apóstolo João nos ensina o importante que é a confissão acerca do Filho de Deus para discernir o verdadeiro Espírito de Deus. Se vocês vão para capítulo 2 da primeira epístola de João, aí podemos ver algumas coisas. Vamos ler desde o verso 18 algumas palavras de João que são do Espírito, com maiúsculo, Espírito de Deus, Espírito Santo. 2:8 da primeira de João. 18. E seguindo. 2:18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís um salmo que vem do santo e todos têm desconhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, sino aquele que nega Jesus é o Cristo, o Messias, prometido a Israel. E nega que Jesus é o Cristo, esse é mentiroso. Não importa se é judeu, se é rabino, se é um imã, ou se é um modernista que faz diferença entre Jesus e o Cristo, o Jesus histórico e o Cristo da fé. Estão separando aos dois como se não fosse o mesmo. Jesus, Jesus histórico, é o Cristo da fé. Jesus é o Cristo, o Messias prometido a Israel. Quem é mentiroso? Quem nega isto? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho esse não tem o Pai.
Amém.
Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O princípio da pregação apostólica. O princípio do Evangelho, como diz Romanos. No início da carta da Epístola aos Romanos, diz o apóstolo: o Evangelho de Deus acerca do seu Filho. Amados, este é o assunto. Deus tem um Filho.
Amém.
Unigênito. Isso que a igreja confessa como mais querido que ela tem no seu coração, para os muçulmanos é a pior blasfêmia. Nesse ponto está o motivo do Armagedom. Deus se conhece, se revela e vem a nós através do seu Filho. Deus tem um Filho. E isso, irmão, é mais importante do que nós imaginamos. Dessa revelação fundamental se deriva todo o resto da revelação, como disse Paulo aos Colossenses. Vamos dar uma leitura lá em Colossenses para ver isto que acabamos de mencionar. Vamos lá, Colossenses, aí terminando o capítulo 1 e chegando no capítulo 2, especialmente nos primeiros versos do capítulo 2. Aí vamos encontrar algumas expressões interessantes. Já no capítulo 1, do verso 24 até o final do 1, vem falando do mistério oculto, mistério de Deus Cristo, não? Mistério de Cristo. E diz no capítulo 2, verso 1 e 2, Colossenses: gostaria, pois, que soubesse quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente na morte, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem? No mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém. Nesse tesouro, mistério de Deus revelado em seu Filho, aí estão ocultos todos os demais tesouros da sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria e o poder de Deus. Então, Deus é um Deus que tem um Filho.
Amém.
E isso é muito importante, irmão, mais do que nós imaginamos. Você faz a comparação do primeiro livro da Bíblia com o início do Evangelho de João. O Evangelho de João é do Novo Testamento. João era um apóstolo do círculo mais íntimo do Senhor Jesus, um dos três mais íntimos, que eram Pedro, Tiago e João. O Evangelho dele fala de eternidade. Mateus começa com o filho de Abraão e de Davi. João começa com o verbo que estava com Deus, sim, o qual nada foi criado, tudo foi criado por Deus, por meio do Filho e o Verbo. Mateus começa com o ministério em Galileia. João começa com o ministério em Judeia, antes de Galileia. Então Moisés começa assim: Bereshit, ao princípio, no princípio. Bará Elohim, et hashamayim veta eret. O princípio criou Elohim aos céus e à terra. A primeira menção de Deus, Elohim, e o nome genérico da divindade, só que esse nome genérico também se fala em singular. Eu. Muitas vezes, no idioma hebraico, aparece o nome de Deus, Eu. É o nome da divindade, o nome genérico. Mas às vezes o próprio Deus do Antigo Testamento, que é aquele que se revela e que revela o monoteísmo no Antigo Testamento diante de Israel, ele, que é um só Deus, fala em plural e fala desde o primeiro capítulo da Bíblia. E seu nome aparece com terminação plural, Elohim. E a terminação im, no hebraico, é a terminação do plural masculino. Nós, em português ou em espanhol, fazemos plural com S. Mesa, uma S, mesa. O feminino faz plural no hebraico com ot, ou com et. Mas masculino faz plural com im. E o nome genérico da divindade é El, e às vezes até Eloá, ou Elion, o Altíssimo. Mas às vezes é Elohim. Que é um nome plural. E aí em Gênesis diz: Deus, façamos o homem na nossa semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. E não é a única vez que Deus fala em plural. Um pouco mais adiante, lá, quando vai descer para Babilônia, Babel, ainda que ele como onipresente está sempre, mas quando fala de descer é uma maneira de mostrar seu movimento providencial particular, conjuntural, um mover de Deus, um Deus imutável e onipresente. Falou: desçamos e confundamos. E lá em Isaías 6 perguntou: quem irá por nós? E tem outras passagens muito interessantes no Antigo Testamento que vale muito a pena seguir eles para conhecer melhor a Deus e que o Espírito nos toque quando ouvimos falar a Deus. E aqui falou em plural, Elohim, no princípio. E agora João, representante do Novo Testamento, começa do mesmo jeito que no Antigo Testamento. No princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Este, não isto, este era no princípio com Deus. Todas as coisas por ele, mediante ele, foram feitas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Che sta facendo lo Spirito Santo attraverso di John quando comincia a presentare il Vangelo degli eternità? Come cominciò Moisè? Moisè lasciò implicito un figlio, ma ora lo Spirito sta facendo esplicito un figlio, un principio. Stanno parlando di un nuovo principio, so che ora, na ora del Nuovo Testamento, lo Spirito Santo sta abrindo un poco più i occhi degli uomini. No principio Elohim, entonces ahí, en ese Elohim, Deus Trino, Deus que es Pai, Filho y Espíritu, un solo Deus, mas que es Pai, Filho y Espíritu, que fala en plural. Ahora dice, no principio era un verbo. ¿Qué está haciendo João? Está confesando Filho. Aquele que não confessa o Filho não tem a Deus. Não é de Deus. Deus tem um Filho. E o fato que Deus tenha um Filho e tenha com esse Filho uma especial relação, isso é o que nos mostra, o que nos revela como é Deus. Se Deus não tivesse um filho, se Deus não tivesse com esse filho a relação que tem, nós não conheceríamos Deus. Nós só podemos conhecer Deus através do filho e através do relacionamento do Pai com o Filho no mesmo Espírito. E só através desse Filho também nós vamos nos conhecer a nós mesmos, porque o Pai Elohim e o Filho o Espírito Elohim disse Elohim, façamos. Há uma parte que faz o Pai, uma parte que faz o Filho, uma parte que faz o Espírito, e essas partes integradas no fazer de Deus, façamos o homem. Aí nesse façamos, esse é o propósito de Deus. E esse homem que ele falou, façamos, está intimamente relacionado com esse Filho. Porque diz, façamos o homem a nossa imagem. E qual é a imagem de Deus? O Filho.
Amém.
O Filho é a imagem de Deus invisível. Nós não vamos compreender a Deus, nem nos vamos a compreender a nós mesmos, nem vamos a compreender o relacionamento de nós com Deus e entre nós em Deus, sem Cristo, sem o Filho. Amado, Deus tem Filho.
Amém.
E aí estão todos os tesouros da sabedoria escondidos, e daí, daquele pacote celestial de revelação, Deus em Cristo, vai saindo todos os tesouros, um detrás do outro, da sabedoria, da ciência de Deus. Deus tem um Filho. E quando disse, façamos, aí você vê que nada faz o Pai sem o Filho. Por isso João não estava falando fora de Moisés e do Espírito e de Gênesis 1. Ele lia Elohim, mas dizia, o Verbo era com Deus, era Deus, nada foi feito sem Ele. Nada foi feito sem Ele. O Filho na criação, o Filho na eternidade, o Filho prototipo do homem coletivo, do propósito de Deus. Amados, não podemos conhecer a Deus se Deus não tivesse um filho. Ninguém conhece o Pai sem o Filho. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. O Pai se sente fielmente representado no Filho. Por isso ele fala nossa imagem. O Pai não é imagem. A imagem de Deus é o Filho. Segundo os Coríntios 4:4 diz que o Filho é a imagem de Deus. Colossenses 1:15 diz que ele, o Filho, é a imagem do Deus invisível, que é o Pai. O Deus invisível é o Pai, é invisível, não é imagem. Mas seu Filho é a imagem do Deus invisível. Ao Deus ninguém conheceu jamais, disse João 1:18. Unigênito Deus, disse Monogenes Theos, os mais antigos manuscritos, e os mais tardios falam também Monogenes Huios. Então, você pode traduzir os antigos como o unigênito Deus, o Deus unigênito, ou o Filho unigênito, lhe deu a conhecer. A Deus ninguém viu jamais, o Deus invisível. O Deus unigênito, Filho unigênito, lhe deu a conhecer. Não se pode conhecer ao Pai, senão pelo Filho. Aí começamos a ver parte desse relacionamento entre o Pai e o Filho. Aí em Provérbios 8, quando fala da sabedoria divina, que é o Filho, apresenta ela como o arquiteto de Deus. Eu era seu arquiteto, disse a sabedoria divina. Eu, a sabedoria, moro na prudência. Antes disto e antes daquilo, com ele estava eu. Esse eu, a sabedoria personificada, e o Verbo que estava com Deus. Nós temos que confessar o Filho. Que é negar o Filho? Dizerá, somente existe a pessoa do Pai, o Filho não existe, somente o Pai se torna Filho e o Filho se torna Espírito, como se fosse só uma pessoa que vai mudando uma coisa em outra, mas como se não existisse juntamente com o Pai, coexistente, coinerente com o Pai, a pessoa este era com Deus. A pessoa do Filho. Esse é mentiroso que nega o Filho. Negar o Filho é não confessar que o Pai tem um Filho e que esse Filho não começou no tempo. Ele tem esse Filho desde a eternidade, porque esse Filho é sua própria sabedoria, seu próprio poder e sua própria imagem. Nunca começou a existir esse Filho. Sempre esteve com o Pai.
Sempre.
Antes da criação. Quem nega o Filho, nega o Pai. Não podemos conhecer o Pai senão pelo Filho. Irmãos, tudo isto vai se desenvolvendo para compreender a humanidade, para que foi feita a humanidade. Uno pensaria, esta coisa está teológica, parece que é uma classe da Trindade por lá, num seminário da Idade Média, ou de Agostinho lá, no livro da explicação psicológica da Trindade de Agostinho. Amado, isso não é somente da questão teológica do seminário. Irmão, se nós não vemos que Deus tem um Filho, se nós não percebemos por revelação do Espírito que o único Deus é Trino, nós não vamos sempre compreender que é família, no nos vamos a comprender qui è Iglesia, no nos vamos a comprender el aspecto del reino y de edificación social del reino. A sociedade não vai sarar se não vemos o Deus Trino. A saúde da sociedade está na Trindade. A saúde da Igreja está na Trindade. A saúde da família está na Trindade. Porque ele falou: façamos o homem a nossa imagem. O homem que é a humanidade coletiva. Não sou o primeiro Deus. Não sou Adão, marido da Eva. Quando Deus falou façamos o homem, não estava pensando só no primeiro. Quando Deus falou façamos o homem, estava pensando no gênero humano em geral, um homem coletivo, uma família, para encher toda a terra, para encher a presença de Deus, para canalizar a Deus, representar a Deus por todo canto da terra, e toda a obra das mãos de Deus ser colocada neste homem, e delegar neste homem que porta Deus. E lhe representa delegar o reino, o domínio, domínio. Então, isso que parece teológico, irmão, resulta em espírito sumamente prático. Se nós não vemos como o pai se relaciona com o filho, e o filho com o pai no mesmo espírito, não vamos compreender porque Deus fez o homem varão e mulher, e os dois são uma só carne, e os dois juntos vão se multiplicar e vai ser o homem coletivo que vai submeter a Deus todas as coisas, o canal do reino. Bom, nessa frase, passamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domínio. Aí se vê a Cristo, a Igreja e o Reino. Todo está oculto naquela frase simples. Mas que frase rica, Nelson, que frase rica de Deus. E o terrível que Deus falou, passamos. E ele sabia, porque ele já tinha planeado isto. Mas ele sabia que haveria uma rebelião, e já antes de ser feito o homem, já existia a rebelião. O homem foi feito no meio da guerra, como um menino que nasceu quando Hitler já estava matando os judeus. Vamos dizer uma figura. Nasceu no meio da guerra, o homem. E nasceu em relação com essa guerra. O homem nasceu para participar dessa guerra. O homem coletivo que o Senhor falou, façamos o homem. E Deus está trabalhando nisso. Meu pai até agora trabalha, porque o primeiro trabalho foi criação. Mas Deus sabia que depois da criação viria a queda e que haveria um novo trabalho, que é a redenção. Meu pai até agora trabalha. O trabalho de criação acabou, mas o trabalho de redenção continua. E essa redenção é para a recuperação do homem para o propósito original. Deus não mudou seu propósito com o homem coletivo. Agora olha isso. Deus sabia que o homem cairia. E que nasceríamos todos caídos. E Deus não se assustou, não. Ao contrário, Deus nunca pôde ser derrotado. Deus já tinha outra carta na manga. E agora que o diabo fez o mal, agora veio Deus para fazer um bem maior. Porque agora seu filho vai se fazer homem. Seu filho vai ser esse homem que Deus queria, que nos falava o irmão. Deus já tem esse homem. E esse filho seria nossa vida.
Amém.
Agora não poderíamos viver sem o filho. Eu viver sem o filho, seríamos um só carne com seu filho. Seríamos a esposa do filho. Quando Deus viu o filho, falou: ah, não é bom. A figura do filho era Adão. Romano diz que Adão é figura daquele que viria. Pois quando Deus viu Adão sozinho, é como aquele rei que quis também fazer bodas a seu filho. E que diz aquele rei? Vou fazer bodas ao meu filho. Preparou as bodas, convidou aqueles convidados. E assim mesmo disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale ele. Oh, irmão. Quando Deus disse fale ele, você acha que Deus vai começar um negócio e vai ficar na metade? Não, sim. Começamos muita coisa que antes de chegar na metade já se acabou. Nós sim, mas Deus não. Amado, se Deus disse, façamos isto, fale-ei isto. Irmão, não há diabo que possa. Se for ao contrário, Deus tirou proveito da queda do homem, porque o homem só poderia ser homem em união com Cristo. Ser homem normal, o homem caiu, virou velho homem. Agora tem que receber Cristo para voltar a ser um novo homem e para que o propósito como homem seja cumprido. Assim que a própria queda serviu os propósitos de Deus. Deus não provocou ela, mas Deus não pode ser vencido por nada. O diabo faz mal e Deus faz bem do mal. O diabo foi o culpado da queda do homem, e o homem também. Primeiro ele começou o diabo lá nos céus, e ele é culpado. Então os que seguiram nele a terça parte dos anjos também eram culpados. Deus não tinha culpa, são eles. Depois o homem caiu também pela sua própria culpa também. E nós, quando aceitamos comodamente nossa condição caída e estamos felizes no pecado, também somos culpados. Mas Deus conseguiu o que queria com esse filho e nos deu seu filho.
Aleluia.
Para viver por ele.
Aleluia.
Como se fôssemos a noiva do filho. É. Para onde ele vai, nós vamos juntos. Ele foi ferido no costado como Adão, para tirar a noiva do costado.
É.
Do costado e a costela. A costela no costado, no lado. Bem, aí tirou a costela e fez uma Eva para ele. E assim também Jesus, como Adão, também na morte, aquele sono profundo do Senhor, aquela morte, foi ferido com uma lança no costado, e saiu sangue e água para a redenção da igreja. A igreja nasce da morte expiatória de Cristo, e é como um sono profundo de Adão para lhe retirar a Eva na figura. E Deus falou: fale ei. Deus não estava falando só para Adão, porque Romano diz que Adão é figura daquele que viria. Deus estava falando de Cristo, porque figura é para figurar, simbolizar, tipificar na verdade. Então, passamos, fale é esse compromisso de Deus. Essa é a decisão eterna de Deus. Deus estabeleceu isto e Ele vai ter isto. Ele vai ter esse homem coletivo que se multiplica, enchendo a terra, e seu filho sendo a vida desse homem, sendo o alimento desse homem, para encher esse homem, para que esse homem contenha o Senhor e esse homem represente o Senhor e em união com o Senhor lhe seja delegado reino. Dessa palavra imagem de Deus se refere ao filho. E quando Deus disse nossa imagem, sendo que a imagem é só o filho, porque o pai é invisível e o espírito é espírito, mas a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível, o unigênito do Pai que faz conhecer a Deus, que ninguém conheceu a parte do Filho, essa imagem é o Filho. Mas o Pai se sente tão bem e fielmente representado no Filho, que o Pai disse nossa imagem. Não disse minha imagem, nossa imagem. Passamos o homem a nossa imagem. Quem vê o meu filho, me vê a mim. Este é meu filho amado. Ouvi a ele. O que ele disse, eu que digo. O que ele faz, sou eu. Nada faz ele sem mim, nem eu sem nele. Oh, irmão, nós queremos fazer as coisas assim. Maridos querem fazer as coisas assim na mulher. A mulher quer fazer as coisas assim no marido. Os pais querem fazer as coisas assim nos filhos. Os filhos querem fazer as coisas assim nos pais. Mas se estamos no Espírito que provém do Pai e do Filho. Porque o Pai e o Filho são um em Espírito. O Pai é o amante, o Filho que é o amado, e o Espírito é o amor do Pai e do Filho. O Espírito é o Espírito do Pai. Diz a Escritura, quando vão ser levados lá nos magistrados, nas perseguições, não se preocupe que vão falar, naquela hora vos será dada a palavra, e não poderá nele resistir, porque não sois vós que falais, sino o Espírito de vosso Pai. E fala também Romanos 8, o Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus. É o Pai, o Espírito do Pai, o Espírito de aquele que levantou dos mortos a Jesus. O Espírito do Pai. Mas também o Espírito, não somente do Pai, sino também do Filho. Diz Gálatas, se nós somos filhos, Deus enviou a nossos corações o Espírito do seu Filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém. Ou seja, que o Espírito é Espírito do Pai e do Filho. Ou seja, se o Espírito é o Espírito do Pai e do Filho, então o Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. Irmão, se você vê a Trindade, você vê o Espírito, você vê que o Espírito é a união comum entre o Pai e o Filho, que quando você recebe o Espírito, recebe o Filho, quando recebe o Filho, recebe o Pai, aquele que recebe o Filho, recebe o Pai, porque o Pai não deixou só o Filho, aquele que me enviou comigo está.
Amém.
Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E agora disse o Senhor que Ele vai enviar o seu Espírito, e disse, e eu virei. Virei. Primeira pessoa, quando vem o Espírito, também vem o Filho. Virei. E meu Pai e eu viremos e faremos morada com Ele. Romanos, João 14. Viremos e faremos morada com eles, o Pai e o Filho, no mesmo Espírito.
Só uma
sono la mia traduzione qui abbiamo maturizzato quindi quello che fai diremo che faremo meglio
claro ma che
vedi non come eh?
Come?
Nessa traduzione attualizzata non dice come in
vamos ver, como dice, leia tudo, vamos comparar as traduções. Vamos lá. João 14, que verso, irmão?
16.
14, 16. Esta disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa?
Não,
26. Ah, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Amém? Esse é um aspecto. E outro aspecto é o verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vos quando vem o Espírito.
E
agora o
23.
Sim. A todos. 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai amará e viremos para ele e faremos nele morada. A Felipe, Pai. O Pai e o Filho fazendo morada através do Espírito.
Aleluia.
Que é o Espírito do Pai e do Filho. Aleluia. Irmão, esse é o que Deus falou. Façamos isso. Ou seja, há um plano de Deus. E esse plano é fazer um homem coletivo. Agora, esse plano era para toda a humanidade. Ele não falou, vamos fazer uma parte da humanidade para esse propósito, não. Toda a humanidade foi criada para esse propósito.
E ele criou naquela oportunidade e colocou como a semente. Se nós tirarmos os sulfitos, fica sempre, né? E não é a vida. Ele pegou todo dia, arrumou toda a humanidade, toda a existência e colocou ela.
Sim, e o propósito de Deus é com toda a humanidade, mas Ele não vai forçar isso. Então, aquele que não quer, Ele mesmo se exclui. Porque Deus nos escolheu em Cristo, Ele quer para todos e ofereceu a Cristo para todos, mas Ele sabia quem receberia em Cristo. E esses são os que Ele escolheu. Ele escolheu em Cristo.
Amém.
Ele não somente escolheu, Ele escolheu em Cristo.
A pergunta para o amado, aquela expressão de Paulo, versículo 3, no primeiro capítulo, que ele diz, e Ele nos escolheu nele,
em
antes da fundação.
Exatamente. A eleição é nele. Ou seja, Deus sabia que isto só pode ser feito no Filho. E Ele ofereceu o Filho para toda criatura. Diz a Escritura, manifestou a graça de Deus para a salvação a todo homem, diz Paulo a Tito, 2:16. Para apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. A intenção de Deus é esta. Mas não todo homem recebeu. Mas os que lhe receberam, lhes deu potestade de ser feitos filhos de Deus, nascidos de novo, do Espírito. Esse Espírito comum do Pai e do Filho. Então agora o novo homem é aquele que vai cumprir o propósito que Deus tinha com o homem. Passamos o homem caiu, virou velho homem, veio Cristo, assumiu o lugar do homem. Agradou o Pai, morreu pelo homem, ressuscitou e disse, de tal maneira amou Deus ao mundo, não só a igreja. E morreu não somente pelos nossos pecados, mas também pelo de todo mundo. E amou todo mundo. Disse, para que todo aquele que nele crer não se perde e tenha vida eterna. Então os que creram foram feitos filhos de Deus. Que eles deram. Os que creram. Então agora o novo homem é a igreja. Essa que falava o irmão no começo. no fala aqui da metodista, da presbiteriana, da não, aí veja, todos os filhos de Deus, todos que receberam de verdade o Senhor, foram perdoados e regenerados pelo seu Espírito. Isso é um corpo único, essa igreja, que é o corpo de Cristo no sentido universal. Esse é o homem que vai cumprir o propósito de Deus com esse homem. Quando Deus disse, façamos o homem, Deus sabia que esse homem seria a igreja em Jesus Cristo. Esse homem contendo a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito.
Amém.
E esse homem representando a ele, não agindo por si mesmo, sino agindo no Espírito. Essa é a representação. E esse homem, a esse homem Deus que vive nele, é representado por ele, a ele delega o governo. Não tem governo legítimo sem representação e sem habitação. A habitação de Cristo é a base da representação fiel. E essa representação fiel é a base da autoridade do reino. Ninguém manda porque é algo em si mesmo, sino porque está sendo dirigido, constituído, enchido pelo Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor está fazendo representar. Então, aí é delegado governo, domine sobre as obras de Deus. A base da legítima autoridade é a presença do Espírito e a representação de Deus no Espírito para fazer as coisas desde Deus, dele, por ele, para ele.
Amém.
Essa é a obra legítima de Deus, que tem origem em Deus, que se realiza por meio de Deus e que o objetivo é para a glória de Deus.
Amém.
O demais é tudo mentira. A obra de Deus tem origem em Deus, se realiza por meio de Deus e é para Deus. Dele, por ele, para ele. Então, amados, aí aparece o Deus trino, o homem coletivo, a igreja, aparece Cristo, a imagem. Vamos, Ezequiel, capítulo 1, já chegando ao capítulo 2, para compreender esse modelo para o homem que é Cristo. Vamos aí. Ezequiel. No início de Ezequiel, depois de Jeremias e Lamentações, chegamos no capítulo 1. Versos finais, desde o verso 26. Aí primeiro descreve aqueles querubins, não? Aquelas rodas ao lado dos querubins, e aquele trono acima dos querubins, e aquele homem naquele trono. Esse homem que aparece aqui em Ezequiel, antes da encarnação do Verbo, é o prototipo que Deus tinha quando falou, façamos o homem a nossa semelhança. Qual é a semelhança de Deus? Aqui está a visão da semelhança de Deus. Irmão, esse é o que Deus estava pensando quando pensou em você, homem e mulher. Não falou, façamos os varões, não, o homem é homem e mulher, o homem. Quando fiz o homem, eu fiz em dois sexos e em família. Então diz aqui, 1:26 de Ezequiel até verso 28. Por cima do firmamento, ou seja, daquela extensão que havia acima daquele trono, que estava sobre a saça dos querubins, que estava sobre a sua cabeça dos querubins, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Por que não disse somente um homem? Porque disse uma figura semelhante, porque ainda ele não se tinha encarnado como homem, mas já era o prototipo, a imagem do qual foi feito o homem. Não dá conta? Por isso aí fala semelhante ou não. E diz: via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde seus lombos e daí para cima, desde seus lombos e daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dela. Se lembra Hebreus 1:3, que fala do filho, que é o resplendor da glória de Deus. Aleluia! Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor ao redor. Aquele de Hebreus 1:3. Ele é a imagem de Deus invisível, o resplendor da glória de Deus. Esta, olha isso, que diz o Espírito Santo para Ezequiel. Esta era a aparência, diz esta tradução. Outra tradução diz a semelhança da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Aí ele entrega aquele livro enrolado para Ezequiel, ele comeu, começou a profetizar 48 capítulos. Tudo que comeu, profetizou. Mas quem que era este homem? A aparência, a semelhança da glória divina, o resplendor da sua glória. Esse é o filho, como modelo, como prototipo. E isso era antes da encarnação. Porque a encarnação não veio no tempo de Ezequiel, sino depois. Mas antes da encarnação, o Verbo de Deus preexistia com o Pai, sendo a imagem dele. Quando Deus fez passar o homem a nossa imagem, essa imagem era este filho seu que estava no trono. Este era o prototipo. Quando você pensa, quem tinha pensado Deus quando decidiu fazer a humanidade? Era isso que tinha pensado.
Amém.
Aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci, me sentei com meu Pai em seu trono. E aqui está ele, no trono antes da encarnação. Mas é a mesma pessoa. Era o arquiteto, era a imagem, era o co-criador com o Pai. E depois, ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder, é este filho. O filho é o criador e o sustentador e provedor. E depois também o redentor. E agora é a vida da igreja. Agora ele é a nossa vida. Ele, tudo que ele conseguiu como homem, ele foi provado, se santificou para nos santificar, morreu para nos livrar, ressuscitou para nos ressuscitar, ascendeu para nos sentar com ele e nos esconder com ele em Deus. E agora enviou o seu Espírito, e o Espírito traz tudo que dele, e o Espírito vem glorificar ele.
Amém.
E vem semear ele em nosso ser, em nosso espírito, nos regenerar, em nossa alma, nos renovar, em nosso corpo, nos vivificar e nos glorificar.
Aleluia.
E não só individualmente, sino todos juntos, como um só corpo. Façamos o homem, esse homem coletivo, a nossa imagem, nossa imagem. Aí está a vida de comunhão com Deus, trinitária. Aí está a família, o homem em família. A família não vai funcionar bem se não funciona na Trindade. sem blindagem, não tem família.
O homem, né? O homem, né?
É, tá tudo.
O homem, né?
Exatamente. Só se conhece o homem, coletivo, individual e coletivo, através da Trindade, através do Filho, porque o homem foi feito à imagem que é o Filho, a imagem de Deus, conforme a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então, tudo isso só vai compreender o homem quando compreende a Cristo, ao Filho de Deus, e ao relacionamento que existe entre o Pai e o Filho no mesmo Espírito. Assim a família tem que andar no mesmo Espírito.
Amém.
Assim a igreja tem que andar no mesmo Amém. Espírito. E a igreja aqui tem que ser sal da terra, luz do Amém. Mundo.
Amém.
E assim, somente assim, haverá civilização de verdade. A civilização é a Trindade.
Amém.
Essa civilização. O que os homens chamamos de civilização, Deus chama de besta. Civilização Babilônia, uma besta. Os persas, outra besta. Os gregos, outra besta. Romanos, tudo é besta. Terrível, espantosa. Civilização é como tu, o Pai, em mim, e eu em ti. Que ele seja um em nós. Essa é civilização. Essa é civilização. Estar no Espírito de Cristo. Andar no Espírito de Deus. No Espírito comum em que anda o Pai e o Filho. Irmão, isto que o diabo não quer. Ele odia isto. Porque a vitória de Cristo tem que ser provada. Portanto, o Senhor vai deixar o diabo para provar a ver se é verdade ou não. Se não fosse provado, irmão, vai ser uma mentira, uma ilusão. Mas a luta, irmão, e o que prova que a vitória de Cristo é verdadeira, quando a igreja vence ao diabo, ao mundo, a carne, temos tudo em contra, irmão. Nossa fraqueza, nossa carne, nossa debilidade, nossa situação humana, o mundo, o diabo, tudo está em contra nós. Só a graça de Deus, vai em cima. É assim. Nós damos força só pela fé. Amém.
Amém.
Isso é suficiente. Basta ter a minha graça. Basta.
Amém.
Aí o Senhor vai fechar a porta do diabo.
Amém.
É? Irmão, esse é o desafio que Deus se colocou a si mesmo. Ele disse, passamos. Far-lhe-ei ao homem ou uma companheira que lhe seja idônea, que lhe possa falar, esta é como eu. Isso que é a igreja. Esta, como falou Adão, esta é carne da minha carne, osso do meu osso. Essa vive em união comigo pela fé. Ela não vive em si mesma. Vive na graça. Vive na fé. Vive no Espírito. E não sou isoladamente, coletivamente. A Trindade se formando para se expressar através do corpo de Cristo. Irmão, isso diante dos fracassos nossos, dos problemas da igreja, não disse, meu Deus, isso está muito grande, mas não fomos nós que dissemos. Vou fazer. Foi Deus.
Amém.
Ele disse, passamos isso.
Amém.
E Deus está nisso. Isso é o principal que está acontecendo na terra.
Amém.
Não sai nos jornais, não nasceu o principal.
É isso. Amém.
Isto que Deus está fazendo. Passamos isso. E vou fazer a meu filho boda. Vou fazer boda a meu filho. Far-lhe-ei ajudadora e dona. Para que estamos nossa casa? Para nos colocar no Senhor. Como falou Maria, faz comigo segundo a tua palavra. Eu não sou capaz de fazer nada. O Senhor falou que o Senhor faria.
Amém.
Ele aqui. Faça comigo segundo a tua palavra.
Amém.
Podemos dizer isso ao Senhor? Podemos crer? Não olhe para você. Você não pode fazer. Mas ele falou. Falei. Então, vamos dizer ao Senhor, Senhor, vem aqui. Mãe, vamos orar. E por esta noite vamos parar. Oremos. Mas oremos de coração sincero. O Senhor quer dizer algo antes de orar.
E que quando nós falamos desse texto, paramos, passamos, faz a adjuntura, areia com a adjuntura, e na hora ele diz assim, quando ele desperta, ele diz assim: por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
Amém.
Agora vamos aqui para ver o valor e qual é o destino da igreja. Quando Paulo escreve aqui aos Efésios, aí ele diz aqui, ele repete, ele diz: por isso, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Agora, olha a expressão que Paulo usa. Aí ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro
a Cristo e a igreja. Amém.
Amém.
Amém. Amém. Oremos, irmão. Vamos orar de coração sincero.
Amém.
Uma oração simples, mas verdadeira. Amém?
Amém.
Oremos todos juntos.
Amém.
Vamos falar todos juntos. Querido Pai, no precioso nome de Jesus.
Porque o teu nome é tão grande.
Sim, Pai.
Tua física
mostra. Oh, Senhor.
E entraste.
Aleluia.
E revelaste.
Aleluia.
Porque está escrito: ninguém conhece o Pai senão o Filho.
É verdade.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar.
Amém.
E esta noite, quando revelaste Jesus.
Amém.
Aquilo que nós precisamos.
Oh, amém.
Amém. Senhor, nós te damos glória e graça.
Amém.
Porque não merecíamos.
Assim é.
Mas assim foi da tua vontade.
É verdade.
Amém. Amém.
E assim foi da tua vontade.
Amém.
Oh, Pai, em nome e por amor a Jesus.
Amém.
E nós te rogamos,
Amém.
Que tu recebas e aceite a nossa gratidão.
Amém. Amém.
Nosso louvor.
Amém.
Nossa adoração.
Amém.
Porque nós viemos aqui para aprender, Senhor, mais de ti e a respeito do reino que tu nos levaste para ele.
Amém.
Pai, em nome de Jesus.
Amém.
Receba e aceita a nossa gratidão.
Amém. Que faz conosco segundo a tua palavra.
Amém.
Faz conosco. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Só o Senhor pode fazer.
Amém. Confiamos.
Não em diamantes faremos.
Diamantes.
Em nos
Amém.
Faz
tua vontade perfeita.
Venha teu reino.
Amém. Amém.
Faça a tua vontade.
Amém.
Em nome do Senhor.
Amém. Amém.
Oh.
Amém. Amém.
Aleluia.
Amém. Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém. Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém.
Amém. Amém. No meio da tua palavra.
Amém.
Louvado seja o Senhor.
Amém.
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 Amém. Amém.
Obrigado, Senhor.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado.
Amém.
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 Glória a Deus. Precioso, meu Deus.
Amém.
Glória a Ti.
Amém. Graças e paz.